Senhor, nosso Deus, nosso Pai Santo, nós te adoramos porque Tu és o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Nós te louvamos pela Tua pessoa, por aquilo que Tu és, pelas Tuas perfeições, pelas Tuas obras. Nós te louvamos e te agradecemos por aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas, porque Tu nos tens guardado, protegido, guiado, sustentado, cuidado de cada detalhe da nossa vida. Queremos te pedir agora para que Tu nos abençoes aqui, para que Tu abençoes os irmãos que não puderam vir, para que Tu abençoes lá embaixo as crianças e aos irmãos que estarão cuidando delas, a nós aqui, de maneira que nada nos possa distrair a atenção, que possamos estar atentos à Tua palavra e que a meditação desta manhã seja agradável diante de Ti. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir então em Colossenses capítulo 3. Continuando o estudo da carta de Colossenses, nós estamos no 3:22, não é? Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas na singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Nós temos visto esse trecho aqui, e temos visto que, aí, embora Deus esteja falando com os escravos, nós vimos que todos nós somos escravos de Deus. Em Romanos 6, fala que nós todos éramos escravos do pecado e agora somos escravos de Deus. E temos orientações que são dadas aos escravos aí, que são dadas aos escravos de Deus como um todo, que somos nós. E nós vimos a importância do nosso comportamento, né? Dependendo do nosso comportamento, nós podemos fazer com que o Evangelho seja atraente às pessoas de fora, ou ele pode ser blasfemado, pode ser ofendido, pode ser agredido, exatamente pelo nosso comportamento. Aí a gente vê a nossa responsabilidade quanto a isso. Então, nós falamos um pouquinho daquilo que nós chamamos de pureza da igreja e explicamos bem o que é pureza. Vimos que nós estamos tratando só naquele sentido de não ser uma igreja misturada de cristãos e não cristãos, não é? Essa igreja, não a nossa em particular, mas a igreja no mundo, a igreja visível, são todos aqueles que são membros de alguma igreja, não é? Visível, todos nós podemos saber quais são, e a igreja invisível é aquela que Deus vê, que é composta por todos os seus filhos. Nós, do ponto de vista humano, poderíamos até pensar que o ideal seria que a igreja invisível fosse, a visível fosse exatamente igual à invisível, quer dizer, em todas as igrejas do mundo só existiriam cristãos verdadeiros. Mas esse não é o plano de Deus, e nós vemos que desde o começo, enquanto a Bíblia estava sendo escrita, havia sempre mistura, sempre houve e ainda e provavelmente sempre vai haver mistura de cristãos e não cristãos. Mas nós temos que cuidar da igreja. É nosso papel zelar pela igreja. Então nós vimos os cuidados que temos que ter em relação a isso, exatamente pelo comportamento, porque aquilo que os cristãos fazem vai fazer com que o evangelho seja atraente, ou seja, até repulsivo, ou falem mal dele. Exatamente por causa disso, nós temos que também cuidar da igreja. Nós temos o cuidado que temos que ter com as pessoas que nós chamamos para a igreja. O que eu quero dizer com isso? Com aquelas para as quais nós proclamamos o evangelho. Não que a gente não queira que eles venham para a igreja. Nós queremos o maior número possível de pessoas na igreja, desde que sejam convertidas. Nós precisamos tomar cuidado com o evangelho que nós levamos, e vimos que temos que prestar atenção a isso, porque qual é o material humano para o qual nós pregamos? Jesus Cristo mostrou isso alguns exemplos só que ele deu na parábola do semeador, né? Então, uma parte da palavra cai à beira do caminho. O que acontece com aquela que cai à beira do caminho? Ela não compreende. Fala que eles não compreendem a mensagem, eles não entendem o evangelho. No final da parábola, nós vamos ver que aqueles que vão produzir fruto, aquela terra boa, são aqueles que compreendem o evangelho. E essa compreensão, e esse entendimento, essa remoção da cegueira dos olhos, quem faz é o Espírito Santo, mas nós temos que pregar a palavra de Deus genuína. Nós vimos que, quando nós pregamos o evangelho, as boas novas, temos que pregar junto as más novas. E nós vimos que as boas novas vêm depois das más novas e só existem em função delas. Se não fossem as más novas, não existiriam as boas novas do evangelho. O que são as más novas? Quando nós vamos pregar, o indivíduo tem que estar convencido que ele é inimigo de Deus, que ele é um pecador, que ele está separado de Deus, que ele está num estado de pecado. Isso vai fazer com que ele fique eternamente longe de Deus. E essa tragédia só pode ser, vamos dizer, consertada pelo meio que Deus mesmo proveu para isso. Então, as más novas precisam ser pregadas. Uma das coisas mais difíceis, às vezes, é a pessoa se convencer de que ela é uma pecadora. Mas todos são pecadores. E, às vezes, as pessoas têm dificuldade de se convencer que são pecadoras por causa da conduta, do comportamento. Mas, e às vezes, a pessoa pode ter um comportamento moral inatacável, mas o indivíduo é pecador. Não por causa, o que caracteriza o pecador não é a conduta moral, mas é a natureza. Ele está em estado de pecado e todos nós nascemos assim. Então, quando a gente fala que uma criancinha de 2, 3 dias é um pecador, a pessoa fala, mas como é pecadora? 2, 3 dias? Nós não estamos dizendo que ela pecou, nós estamos dizendo que ela tem uma natureza pecaminosa. Com isso é que nós falamos que ela é uma pecadora. E todos são. Todos têm essa natureza e Deus tem que dar uma nova natureza pelo novo nascimento. Então, essa péssima nova tem que ser anunciada antes das boas novas. Nós já vimos isso. Tem uma parte que cai na rocha, então não tem raiz. São aqueles que aceitam superficialmente, com grande alegria e rapidamente, mas nas primeiras dificuldades já se escandalizam do evangelho. E nós vimos que grande parte é aquela que cai entre os espinhos. E com certeza todos nós somos desses. Se nós formos olhar hoje, vamos ver a grande maioria da humanidade, talvez, se a gente for pregar, vai cair entre espinhos. Como é que são essas pessoas? Nós vimos essa que cai entre espinhos, são aqueles que falam que eles são enganados pela fascinação das riquezas, pelo engano das riquezas. Aquela ilusão que a riqueza causa. Nós vimos que eles também são enganados pelos cuidados deste mundo. Os cuidados são as preocupações, as distrações desse mundo, e nós somos distraídos e vamos atrás de coisas que nos preocupam o dia inteiro. Estas coisas nos desviam. Nós vimos que, essa parábola nós lemos no Evangelho de Mateus, mas nós vimos que Marcos acrescenta mais alguma coisa, que ela fala, quando fala na fascinação das riquezas, e demais ambições. E nós vimos que essa palavra ambição aí é a mesma que aparece em Tiago 1, 14 e 15, como cobiça, um desejo intenso do nosso coração. Vimos que as coisas externas nunca são tentações, nem coisas, nem pessoas. A tentação é o desejo por coisas ou pessoas. Então, uma coisa, uma pessoa pode ser cobiça ou cobiçada por uma pessoa e não por outra. É o desejo pela coisa que vai. E a palavra que está aí fala de mais ambições, outros desejos que nós temos. E se nós formos para Lucas, fala também, acrescenta um pouco mais, fala nos deleites da vida. E nós vemos que deleites é a palavra de onde vem em português hedonismo. Hedonismo é uma filosofia de vida em que o alvo é o prazer. Eu vou fazer aquilo que me agrada. Esse é o alvo da minha vida. Se a gente olhar um pouquinho ao redor, a gente vai ver que esse parece ser o alvo da humanidade, né? A fascinação das riquezas outras ambições ou outros desejos e os prazeres, esses deleites da vida. O mundo parece que corre atrás disso, desde pequenininho até o idoso, nós vimos isso a semana passada. Parece que esta é a ideia do mundo, eu quero satisfazer as minhas vontades e os meus desejos. Esse é o alvo para o qual eu fui criado. Quem vive um pouco mais vai ver que esse alvo é enganoso, não faz o menor sentido. E normalmente fica frustrado com aquilo que tentou conseguir durante a vida toda. É como se as pessoas estivessem num parque de diversões. O Tozer é que falava, nós não estamos num parque de diversões, mas num campo de batalha. Isto aqui é um campo de batalha. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os poderes espirituais. É uma luta. Na luta contra o pecado, vocês não chegaram ao ponto de derramar o próprio sangue, como fala em Hebreus 12, 4. Esse tipo de luta parece que as pessoas estão alienadas. Não, eu estou aqui para satisfazer as minhas vontades e prazer, e o que eu quero é a felicidade. E felicidade é satisfazer a minha vontade e os meus prazeres. Esses são os espinhos que sufocam a palavra. Não vão conseguir enxergar a verdade por causa disso. Nós lemos uma porção de textos, mas eu quero recordar apenas um. Vamos ler lá em Tito, capítulo 3, versículo 3. Eu acho que vale a pena, e que fala que todos nós éramos assim, e essas são as pessoas para as quais nós pregamos o Evangelho. Tito 3, 3 fala o seguinte: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Paixões, a mesma palavra que aparece lá, que nós vimos que aparece em Marcos, a mesma palavra que aparece em Tiago 1, 14 e 15, aquele desejo intenso do coração, e prazeres, a mesma palavra de onde vem hedonismo. Todos nós éramos escravos. Quando nós nos convertemos, isso não significa que instantaneamente nós já não liguemos mais para esse tipo de coisa, não, mas não somos mais escravos, nós somos escravos de Deus, e a ação do Espírito Santo nos vai libertando cada vez mais, é a santificação que é progressiva. É importante nós termos isso em mente, porque se nós não tivermos em mente como são as pessoas e que Deus tem que trabalhar no coração delas, e quisermos encher as igrejas, nós vamos encher igrejas de pessoas que não são convertidas. Claro que nós queremos ver as igrejas cheias, todas as igrejas do mundo, desde que seja de filhos de Deus, não de escravos do pecado, de toda sorte de paixões e prazeres, como está aí. Então, nós temos que ter cuidado ao anunciar o Evangelho, e nós vimos também que temos que ter cuidado depois, quando as pessoas estão dentro da igreja, nós temos que cuidar uns dos outros. Vimos que todos nós somos responsáveis pela edificação uns dos outros. Nós temos que cuidar da vida uns dos outros. Isso é extremamente importante. E nós vimos lá em Judas, né, Judas escrevendo, ele fala que estava exortando aqueles irmãos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E nós vimos que fé aí é uma fé objetiva, não subjetiva. Fé objetiva, o que seria? Não subjetiva, não aquela confiança que eu deposito em alguma coisa ou alguém. No nosso caso, em Jesus Cristo. Então, não está falando da fé objetiva, a confiança que eu deposito, mas as verdades nas quais eu creio e sobre as quais se baseia a minha fé ou a minha confiança. E nós vimos que pode ser, aí nesse caso, pode ser sinônimo de verdade. Nós vimos lá em 1 Timóteo 3,15 que fala que, aqui eu vou ler na metade do 15, fala da igreja, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós vimos que quem defende a verdade é a igreja de Jesus Cristo. Eu gostaria de ler uma frase do Calvino comentando exatamente esse versículo. Ele fala o seguinte: a igreja é a coluna da verdade, porque através do seu ministério a verdade é preservada e difundida. nós somos responsáveis por preservar, por guardar a verdade e difundi-la. Passar aos outros, passar às próximas gerações, nós somos responsáveis pela fé que uma vez por todos foi dada aos santos. E quem tem que batalhar diligentemente por ela? Os santos. É isso que Judas está falando. A igreja tem que preservar essa fé. E cada um de nós, de acordo com o seu preparo, com a sua capacidade, com o seu nível, tem obrigação nessa, na luta dessa defesa da verdade ou defesa da fé. Todos nós temos, cada um com as suas limitações. É claro que os teólogos que falam numa linguagem que a gente nem entende, eles fazem aquilo num certo nível, nós fazemos num nível mais simples. Todos nós temos que fazer isso. Para fazer isso, nós sabemos, temos que conhecer a verdade que nós temos que defender. As verdades, a fé que nós temos que defender. Eu não vou entrar aqui, mas eu insistiria um pouquinho na importância de nós estarmos até decorando trechos da palavra. Escolham trechos que tenham sentido, significado, tenham uma mensagem completa. Um que eu tenho insistido sempre é Filipenses 2, de 5 a 11, ou de 3 a 11, se quiserem começar um pouco antes, que é melhor. O 3 e o 4 fala do relacionamento com as pessoas, e do 5 a 11 fala de Jesus Cristo, o que que ele fez, né? É extremamente importante. Então pegue esses trechos e decore. Nós temos que conhecer a verdade e lutar para preservá-la, batalhar diligentemente. Isto é extremamente importante, porque às vezes as pessoas entram na igreja e se acomodam por culpa delas e também nossa. Nós não podemos deixar as pessoas se acomodar. Claro que nós não podemos constranger ninguém, mas nós temos que oferecer o máximo possível de oportunidade para que elas cresçam. As pessoas não podem ficar eternamente crianças. Vamos ler lá em Hebreus capítulo 5. Esse é um texto bastante conhecido que fala exatamente disso, do tipo de alimento. Hebreus capítulo 5. Versículo 11, começando aí no 11, né? O que que fala no versículo 11? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios para ouvir. É interessante isso. Difíceis de explicar, mas é interessante que o autor fala por quê. Porque vocês é que se tornaram tardios ou difíceis de ouvir. Não é porque as coisas sejam difíceis de explicar. O autor provavelmente vai... Eu explicaria com grande facilidade, desde que vocês tivessem condições de ouvir. É difícil para mim ser o professor de vocês, porque vocês são maus alunos. Ele está colocando aqui a culpa em quem ouve. E ele fala por quê. Pois, com efeito, quando devi ser mestres, vocês deveriam estar ensinando. E ele fala por quê? Atendendo ao tempo decorrido. Quer dizer, pelo tempo que vocês se converteram, vocês deviam estar ensinando. E eu não consigo nem ensinar para vocês, porque vocês não estão nem em condições de aprender. É isso que está falando. O que que Deus está dizendo aqui? Conforme o tempo que vai decorrendo depois que nós nos convertemos, nós temos obrigatoriamente que ir crescendo. Nós não podemos ficar parados. Eu já sei os rudimentos e para. Eu já sei a tabuada, dou dois e eu paro aí, não quero saber mais nada de matemática. Vamos tomar cuidado. Não adianta saber mal e mal escrever o nome. Não, tem que aprender mais e mais. É isso que está falando. Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Quer dizer, já faz tempo, vocês eram para estar dando aula, tenho que ensinar para vocês aquilo que eu ensino para quem acabou de se converter. É isso que ele está falando. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. É interessante, ele continua: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ninguém vai defender a verdade e defender a fé enquanto é inexperiente na palavra da justiça. cada um com as suas limitações e capacidades tem obrigação de crescer, cada um no seu ritmo e cada um nas condições que Deus lhe deu. Mas todos nós temos. Nenhum de nós tem direito de se acomodar. E nós temos que nos preocupar uns com os outros por causa disso. Juliana anunciou o CTB aqui. Temos que estar no CTB e aprender o máximo que pudermos lá. São 6 semanas que nós temos oportunidade, alguém que chega aqui vai ensinar uma coisa. Vamos ouvir, vamos aprender. Não vamos negligenciar as oportunidades que a igreja oferece, senão nós vamos estar ofendendo a própria igreja, na minha opinião. Vamos voltar lá para 1 Coríntios 3, que fala exatamente a mesma coisa. Vou ler mais como uma ilustração, fala exatamente a mesma coisa. 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele está falando aí espirituais e carnais, mas no sentido de crescidos na palavra ou ainda não crescidos na palavra, né? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não pude suportá-lo. Vocês não podem comer nada, vocês ainda são pequeninhos. Nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Daí ele explica por quê. É interessante que nós ficaríamos muito admirados se isso acontecesse na vida física, mas não ficamos nada admirados quando isso acontece na vida espiritual. É claro que se na vida física alguém saísse daqui da igreja e ficasse 10 anos fora e voltasse depois, daí encontrasse talvez com a Gabriela, encontrasse ali com o Márcio, com a Debbie, pequenininha, opa, teve uma filhinha, não, esta é a Gabriela. A pessoa ia estranhar. Mas faz 10 anos que eu saí daqui, ela está desse tamanho? Iremos estranhar. Os irmãos, não. A pessoa está 10 anos na igreja e continua sabendo aquela meia dúzia de versículos que aprendeu na conversão e nada mais. Vamos cuidar de nós mesmos e vamos ver que nós somos coluna e baluarte da verdade. A igreja. Nós temos que batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Nós vimos que essa fé, nesse caso, como uma fé objetiva, é sinônimo da verdade. O que que fala lá em 2 Timóteo 2,15? Você tem que se apresentar diante de Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que faz o quê? Maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade, isso é muito, muito usado. O que que fala ali em 2 Timóteo 4,4? Vai falar o quê? Daqueles que não suportarão a sã doutrina, não vão conseguir ouvir a verdade. Eles não vão conseguir ouvir quando a verdade é proclamada para eles. Eles não conseguem, eles vão procurar pessoas que vão ensinar mentiras para eles. Isso nós vimos. Vamos só ver mais uma coisinha aqui nas cartas de João, na segunda e na terceira cartas de João, lá no finzinho da Bíblia. Na segunda carta de João, fala o seguinte, versículo 4, as duas só tem um capítulo, né? Fiquei sobre modo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos, os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. É um mandamento de Deus que andemos na verdade. Ele usa essa expressão, que andam na verdade. E ele fica, o apóstolo João, ficava muito feliz porque ele via pessoas que andavam na verdade. Ele fala o seguinte aqui na terceira carta, aí a terceira João, no versículo 3. Pois fiquei sobre modo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. É muito interessante isso. O que seria andar na verdade? Eu creio que esse andar na verdade engloba duas coisas. Primeiro, é alguém que tem fé, é convertido, é um cristão. A fé que ele tem se apoia na verdade, na palavra da verdade. Mas ele fala, anda na verdade. E o anda é exatamente o sentido de vive. E o João fala, eu não tenho maior alegria do que ver que os meus filhos andam na verdade, ou vivem na verdade. Quer dizer, os meus filhos são aqueles que aquilo que eles dizem que creem está de acordo com aquilo que eles vivem. Não existe uma divergência entre o discurso deles e a prática. Aquilo que eles dizem e aquilo que eles fazem. O que, que Jesus falou dos fariseus lá em Mateus 23? Façam tudo o que eles vos disserem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Aquilo que eles dizem, o discurso é bom. Aquilo que eles fazem é péssimo, não fazem. O discurso está dissociado da prática. Eles não andam na verdade. Temos que andar na verdade. O que fala em Tito 1,16? Mesma coisa. Fala daqueles que professam conhecer a Deus. Eles dizem que conhecem a Deus, dizem que são cristãos, mas o negam por suas obras. O discurso está dissociado da prática. Eles se dizem cristãos, mas aquilo que eles vivem não tem nada a ver com o cristianismo. Aí é o cuidado que nós temos que ter com as pessoas que chegam e com as pessoas que estão na igreja, a edificação. Nós temos obrigação em relação a isso. Ninguém pode batalhar diligentemente pela fé se não anda na verdade. Vamos falando assim, em português simples, a pessoa não tem moral para defender a fé, se ela não anda na verdade, se ela não vive aquilo que ela está defendendo. E é isso que, infelizmente, acontece com muitas pessoas. Então, nós temos que estar atentos com o cuidado que temos que ter em relação aos irmãos. Eu gostaria de falar um pouquinho também, aí, bem rapidamente, porque é um assunto, inclusive, desagradável, que é a saída dos irmãos da igreja. Nós falamos do cuidado que temos que ter com aqueles para os quais nós proclamamos para que venham, temos que ser absolutamente sinceros e honestos com eles. Aqueles que estão dentro, nós temos que estar trabalhando para nos edificarmos uns aos outros o tempo todo, e é obrigação da igreja dar oportunidades, e é obrigação de todos usarem as oportunidades que são dadas, mas tem aqueles que saem da igreja, e todo mundo já conhece Mateus 18, né? Vamos abrir Mateus 18, é um assunto difícil, desagradável, mas vamos só dar uma olhadinha no que fala ali, eu não vou gastar muito tempo. Aí fala o subtítulo aqui na minha Bíblia, como se deve tratar um irmão culpado, né? Eu só vou ler um trechinho, Mateus 18, capítulo, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. O que está falando aí? Você vai sozinho, se ele te ouvir. O resumo da história é: se ele se arrepender, se ele atender aquilo que você está falando e concordar com aquilo que você está falando, se ele se arrepender, você ganhou. Se não, leva dois ou três. Se ele atender, a mesma coisa, você ganhou. Se não, você tem que levar para a igreja toda, toda a comunidade junta. Por quê? Porque para ver se ele ouve toda a comunidade. Eu tenho que colocar todo mundo para trabalhar, para estar orando por ele, para que ele se arrependa, para que ele volte. Se todo mundo ficar orando e trabalhando, insistindo para que ele se arrependa, e ele não o faz, aí fala, considera como gentil publicano. Esses não são três passos para serem dados automaticamente, para cumprir exteriormente algum mandamento. Eu gostaria de ler o que Calvino fala sobre um versículo de 2 Coríntios 12. Vamos abrir em 2 Coríntios 12, 21. Eu gostaria de ler o comentário que ele faz muito rapidamente para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Segunda carta aos Coríntios 12, vamos ler o 20 e o 21. 2 Coríntios 12, 20. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero. Eu estou com medo de ir de novo aí, porque eu acho, eu tenho medo de encontrar as coisas não bem como eu gostaria de encontrar. E que também vós me acheis diferente do que esperáveis. Também eles tinham alguns senões, não quanto ao comportamento dele, mas quanto à própria índole dele, como ele era. E que haja entre vós, olha o que ele tinha medo de encontrar, por isso que ele tinha medo de encontrar como ele não queria. Ele tinha medo, e que haja entre vós, né, contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumulto, tudo que não deve ter na igreja. Eu tenho medo de encontrar esse tipo de coisa aí com alguns de vocês. Ele fala, receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venha a chorar por muitos que... Ele iria chorar por quem? Que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Receio que eu tenha que chorar por muitos que pecaram e não se arrependeram. É interessante esse, o comentário que Calvino faz a respeito desse versículo 12, 21. É comum a todos os piedosos entristecer-se sempre que Deus é ofendido. Depois eu continuo. Vamos pensar um pouquinho nessa frase. É comum a todos os piedosos, aqueles que vivem, piedade é viver uma vida de adoração a Deus, que vivem como Deus quer, que querem realmente viver para a glória de Deus, é comum a todos eles o que eles têm? Eles se entristecem sempre que Deus é ofendido. É importante nós pensarmos isso, aquilo que a gente chama de calvinismo, vamos dizer, a essência seria tudo para a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado em tudo, então o foco é Ele. Então, é comum a todos os piedosos entristecer-se sempre que Deus é ofendido. Então, isso não significa, eu fico triste quando eu ofendo a Deus. Não, eu fico triste quando Deus é ofendido, o que são duas coisas diferentes. Quando eu ofendo a Deus, ele é ofendido. Quando o irmão ofende a Deus, ele também é ofendido. E eu fico triste porque Deus é ofendido, não porque eu ofendi a Deus. Eu fico triste porque o irmão ofendeu a Deus. O foco é Deus. Nós temos que nos entristecer porque Deus é ofendido e não porque eu ofendi a Deus. Claro que porque eu ofendi a Deus também. Mas pelo irmão que ofendeu a Deus, por quê? Porque Deus foi ofendido. O alvo é isso que ele fala, eu acho que essa frase é muito, muito clara. É comum a todos os piedosos entristecer-se sempre que Deus é ofendido. Não sempre que eles ofendem a Deus. Quando qualquer um ofende a Deus, o indivíduo que realmente vive para a glória dele fica chateado. É claro que quando eu ofendo a Deus, eu tenho que me arrepender e eu não posso fazer com que o irmão se arrependa. Eu posso orar para que ele se arrependa, mas quem tem que se arrepender é ele. Então, quando alguém ofende a Deus, eu tenho que fazer o quê? Orar para que ele se arrependa, porque eu estou triste, por quê? Por ele, mas principalmente porque Deus foi ofendido. Não porque eu ofendi, mas porque Deus foi ofendido. O foco é ele e não eu. Calvino continua. É comum a todos os piedosos entristecer-se sempre que Deus é ofendido, lamentar a queda de seus irmãos e chegar-se a Deus como se fossem eles mesmos os culpados. O indivíduo fica tão chateado, triste, porque o irmão ofendeu a Deus, também por causa do irmão, mas primariamente porque Deus foi ofendido, que ele se chega a Deus como se ele tivesse feito aquilo. Ele está tão entristecido como se ele tivesse feito, ele está pedindo perdão pelo irmão como se estivesse pedindo por ele mesmo. Isso é o que eu entendo daquilo que Calvino falou aqui. Isso é muito interessante porque isso, se nós lembrarmos disso, isso acaba com toda a maledicência na igreja. Acaba. Que é, na verdade, uma praga que graça nas igrejas com uma facilidade tremenda. Parece que todos temos um gostinho diabólico de falar alguma coisa que o outro fez errado, porque parece que dá a sensação, olha, quando eu abaixo o outro, eu estou mais alto. Eu fico melhor quando o outro fica pior. Vamos tomar cuidado com isso. Eu creio que se nós pensarmos nisso que Calvino falou, isso acaba com a maledicência. Por quê? Eu não posso ficar contente porque o indivíduo fez alguma coisa errada. Eu estou muito triste porque ele fez. Por quê? Porque Deus foi ofendido. Se Deus foi ofendido com alguma coisa que ele fez, ao invés de falar mal, que aí eu também vou estar ofendendo a Deus, porque ele proíbe a maledicência, eu estou aumentando a ofensa contra Deus. Não só o irmão ofendeu a Deus, e eu, em vez de ficar triste porque ele ofendeu a Deus, eu também ofendo, falando mal do irmão. Se nós pensarmos um pouquinho nisso, nós vamos acabar com a maledicência. E nós temos que ter isso em mente, porque os irmãos podem chegar para nós e apontar erros nossos. E ao invés de nos colocar na defensiva, logo dizer: não, espera um pouquinho. Você está falando isso de mim? E você? Está falando isso de mim por quê? Porque nós ainda não descobrimos por trás o que você tem. E todos temos. Se for para encontrar pecado, é na via de todo mundo, né? Vamos tomar cuidado com isso. Antes de falar do irmão, ou antes de ficar na defensiva quando o irmão vem falar, vamos pensar: Deus está usando esse irmão para o meu bem. Esse irmão pode estar sinceramente triste com essa situação e está querendo que eu me arrependa e conserte essa situação. Por quê? Porque o Deus dele e o meu foi ofendido. Eu acho essa frase de do Calvino, vamos dizer, edificante, e a gente não pode parar de pensar nela. Nós temos que nos entristecer porque Deus é ofendido e não só porque nós ofendemos a Deus. Isso se encaixa ali e nós temos que ir com esse espírito para Mateus 18. Mateus 18 vai falar: ah, o irmão fez isso, ah, então vem aqui, ó. Eu falo aqui, traz mais dois, três, eu não vejo a hora de ver esse irmão embora. Eu quero ver ele fora da igreja, principalmente se foi comigo. Eu quero ver ele longe. Mas eu cumpri os passos. Eu agradei a Deus, fiz tudo que Deus queria. O Mateus 18 foi direitinho. Tomar cuidado com isso. O espírito não é esse. Deus foi ofendido e toda a igreja tem que ficar triste por isso e orando para que ele se arrependa. Então, basicamente é isso que nós vimos. Nós temos que tomar cuidado com quem entra na igreja e como entra. Durante a permanência das pessoas aqui, nós temos que dar graças, e eu sempre faço isso, por todas as pessoas que Deus coloca para caminhar conosco. Eu acho que isso nós temos que agradecer todos os dias, porque ele tem um plano para isso. Cada pessoa que ele coloca para caminhar conosco, ele tem um plano para isso. Que a gente goste da pessoa ou não goste, mas o plano de Deus é esse. E nós temos que pensar nisso, e temos que pensar muito bem também quando alguém tem que ser colocado fora. E rapidamente nós já vimos, na verdade, eu uso a expressão que a pessoa nunca é excluída da igreja, ela que se exclui. Claro que é excluída, mas em que sentido ela se exclui? Ela não quer se arrepender. Porque tem que ser dada a ela, tem que ser dadas a ela todas as oportunidades para ela se arrepender, e esse deve ser o esforço sincero de cada irmão. Eu sei que isso tudo que eu estou falando é difícil, é teórico, mas é o alvo que nós temos que buscar, né? É interessante ali, nesse trechinho, agora a gente vai voltar um pouquinho lá para Colossenses, né? Colossenses 3. Ali fala: obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, ou 3:22, não servindo apenas sob vigilância. É interessante que quem fala para obedecer em tudo aqui, quem fala para as mulheres serem submissas aos maridos, quem fala para todos nós sermos sujeitos às autoridades, tudo isso quem fala é o Senhor dos Senhores. Quer dizer, não é brincadeira. Ele está falando que é para a gente fazer, quer a gente goste ou não. E esse quer goste ou não, não vou entrar aqui, mas Deus vai mudando as coisas. Deus vai mudando. É como aquele caso que nós vimos lá quando estávamos falando dos espinhos, dos prazeres desse mundo. Todo mundo quer fazer aquilo que dá prazer. Ore para que Deus dê prazer para você fazer aquilo que você não gosta. E Deus muda o seu coração. Então, Deus muda o nosso coração em relação às coisas, a pessoas e a coisas que Ele nos manda fazer. Mas é Deus que está falando: obedecer a vosso Senhor em tudo a vosso Senhor segundo a carne. Como? Não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens. Pois nós vamos ver na singeleza de coração temendo ao Senhor. Não fazendo apenas sob vigilância. Esse servindo apenas sob vigilância, só aparece duas vezes na Bíblia essa palavra. É a mesma que aparece no trecho paralelo em Efésios 6. Os irmãos não precisam abrir, é um trecho paralelo, fala no Efésios 6:5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, lá fala a sinceridade, uma coisa, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, não servindo à vista. É interessante que o grego ele junta muito as palavras, isso aí vem de duas palavras. Uma que quer dizer olho ou visão, de onde vem a palavra oftalmologista, e a outra que quer dizer servindo como escravo. Porque a gente fala só servindo, dá a impressão que está fazendo. Não, servindo como escravo, sendo escravo. Sendo escravo não apenas quando estão olhando. Isso é extremamente importante, e nós vamos ver aqui quando vai falar alguma coisa do coração. Quando nós estamos fazendo alguma coisa sob vigilância, ou eu só faço uma coisa certa, quando alguém está vendo, quando tem uma autoridade, o meu chefe está vendo, o professor está vendo, meu pai está vendo, tem alguém olhando, então aí eu faço tudo direitinho. E é isso que ele está falando. Não faça assim. Por que não faça assim? Porque nós estamos o tempo todo sob vigilância, exatamente sob vigilância daquele que interessa. Nós estamos 24 horas por dia na presença de Deus, e é isso que interessa. E aqui fala bem claramente, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas na singeleza de coração, temendo ao Senhor. Nós vamos ver o 23, tudo fazer de coração, como para o Senhor e não para homens. Quando nós, o Juliano deu aqui aquele curso de... a respeito do chamado, citou várias coisas que os antigos usavam. Então, os puritanos falavam na audiência de um só, tem o teatro de Deus, e uma expressão que eles usavam era coram Deo. Coram Deo, o que quer dizer? Na presença de Deus. Esse coram, isso é uma expressão latina, quer dizer na presença, diante de. Coram Deo. Então, lembre-se que você está sempre coram Deo, na presença de Deus. Agora, que falem não apenas sob vigilância, não é quando você está na presença de outros, não quando é coram chefe, coram professor, coram vizinho, coram pai, coram mãe, coram filhos, eu sou um na frente dos filhos, fora sou outro, coram igreja, quando eu estou aqui eu sou um, lá fora eu sou outro. Eu estou repetindo a palavra de propósito para a gente gravar. Não só quando você está na presença dos outros. Existe uma outra expressão, é usada no meio jurídico, coram populo. O que é o coram populo? Na frente das pessoas, na presença das pessoas, quer dizer, em público. Quando aparece lá, ah, isso aqui foi coram populo, quer dizer, foi em público. Não é isso, nós não podemos ser crentes na presença de alguém. Nós temos que ser crentes na presença de Deus, 24 horas por dia. Nós temos que ter essas expressões que os irmãos passados usaram, são importantes para nós. Isso é uma verdade. É só, eu não estou fingindo, ah, não, é como se eu estivesse no Big Brother, está cheio de câmera. Nunca assisto o Big Brother, só as propagandas. Nunca assisto, nem meio segundo. Mas tem câmera por todo. Não é isso. Deus está, é uma verdade que eu só tenho que me conscientizar dela. Eu não estou fazendo de conta como se fosse assim. Eu só tenho que me conscientizar de uma realidade. Eu estou sempre na presença de Deus. Isso é o que os irmãos do passado faziam e tinham isso como importante. Nós sabemos que Deus está interessado no coração, né? Nós já vimos várias vezes lá quando Davi foi ser escolhido, lá em 1 Samuel, que Deus conversando com o próprio Samuel fala, Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus vê o que dá por dentro. Isso que é importante. Nós vemos o exterior. Deus vê o que está por dentro. Tanto que aquele andar na verdade é aquele que não tem diferença o que está por dentro que ele faz. O que ele faz é fruto daquilo que está por dentro com sinceridade. Não é, ah, eu digo que creio isso, mas faço isso aqui. Não. É a mesma coisa. Aqui em Gálatas, capítulo 2, Paulo dá a mesma ideia. Aqui ele está falando a respeito de pessoas que ele encontrou. Ele fala no 2:6, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, aí tem um parênteses, ele fala o quê? Quais tenham sido outrora, não me interessa. Por que ele fala esse não me interessa? No fundo ele está falando, porque para mim eu estou enxergando do ponto de vista de Deus. Então não me interessa. Como é que Deus enxerga? Deus não aceita a aparência do homem. Aquilo que se pode ver, para Deus não tem importância. Não é aquilo que se pode ver. Eu estou interessado no coração. Lembro de Marcos 7, ali Marcos citando o Isaías. Esse povo, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E para mim o que interessa é o coração. Se o coração está longe, pode falar o que quiser. É isso que está falando. E a mesma coisa aqui, o que Deus está falando? Ele não aceita a aparência. Aquilo que se vê, para Deus não é importante. É importante o coração. Quando nós fazemos alguma coisa só sob vigilância, nós estamos querendo a aprovação da pessoa perante a qual nós estamos. Só isso. Nós não estamos interessados naquilo que Deus pensa. Vamos dar uma olhadinha lá em Mateus, logo no Sermão do Monte. Tem vários textos em que Jesus fala aqui. Capítulo 6, versículo 2 de Mateus. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, para serem glorificados pelos homens. Qual é o alvo? Eu quero que os homens aprovem o que eu estou fazendo, que eles admirem. Eu quero ser admirado, apreciado, reconhecido diante dos homens. Então eu faço isso porque é isso que eu quero. O alvo é para serem glorificados. Em verdade, eu digo que eles já receberam a recompensa. Por que receberam? Eu queria ser aprovado pelos homens e fui. Acabou. Já obtive o que eu queria. Eu não estava interessado na aprovação de Deus. De jeito nenhum, eu estava interessado na aprovação deles. Isso aí tem vários lugares, é só ler o 5. Quando orares a mesma coisa, não segundo os hipócritas que gostam de orar em pé na sinagoga, no canto, para serem vistos dos homens, em verdade, já receberam a recompensa. Lá no 16, quando jejuardes, mesma coisa, não vos mostreis contristados com os hipócritas, desfigurando o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Coram homens, coram pessoas, coram populo. O que interessa são as pessoas, não. E 18 a mesma coisa, no 17 fala, quando Jesus unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai. O importante é Deus. Deus sabe como é que está o teu coração aqui, que você está jejuando. Nós vamos ter que parar aqui, nós continuamos numa outra oportunidade. Eu vou ler só um trechinho da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, e nós vamos voltar a isso na próxima oportunidade, esse de agradar aos homens ou agradar a Deus, vamos ver a importância disso aí. Vamos ver. Primeira Tessalonicenses 4:1, eu quero encerrar com esse trecho. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo, então ele roga que continueis progredindo cada vez mais. O que ele fala? Na maneira que, e é isso que Paulo passou para os Tessalonicenses, a maneira como eles deviam viver e agradar a Deus. E nós vamos ver outros textos que ele fala, não, agradar os homens está fora de cogitação, não é isso que interessa. O que eu passei para vocês é a maneira de viver e de agradar a Deus, andar na verdade agradando a Deus. Só vou ler mais um pedacinho do 2 e um pedacinho do 3. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Depois ele continua falando de maneira desonrosa de usarmos os nossos corpos. Eu parei aí no meio de propósito, porque o princípio continua válido e não há atenção ao que vem depois. Ele fala da maneira que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, que continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados, estão bem por dentro de quantas instruções vos demos da parte de Deus. Pois, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vocês continuem progredindo nessa maneira que vocês aprenderam de viver e agradar a Deus, que é a santificação. Esta é a vontade de Deus. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Nós te damos graças por esta oportunidade que pudemos meditar a respeito de alguns trechos dela. Te agradecemos porque foi da tua vontade nos revelar coisas a respeito de ti, de nós mesmos e da tua vontade em relação a nós e à tua criação. Nós queremos te agradecer por isso e queremos te pedir para que o teu Espírito trabalhe nos corações de todos nós, para que possamos estar sempre lembrando as verdades que tu nos trazes através da tua palavra e para que o teu Espírito nos capacite a viver andando na verdade. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.